Prezados irmãos e irmãs, cerca de 3 meses atrás eu preguei aqui uma mensagem sobre um período difícil, complicado na vida de Davi, ocasião em que ele precisou se esconder numa caverna para não ser morto pelo rei Saul, o qual, movido pela inveja e pelo ódio, mobilizou todas as suas tropas em sua obsessiva caçada a Davi. Saul queria matar a Davi. Naquela ocasião, o título da nossa reflexão foi Lições na Caverna de Adulão, baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Nessa manhã, eu quero te convidar a pular aí 5 capítulos e irmos lá para o capítulo 27 desse mesmo livro. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Se você tem a Bíblia que a gente usa aqui, página 279, lá no Antigo. Muito interessante. Entre o capítulo 22 e o capítulo 27, na Bíblia são 5 capítulos, certo? Se nós colocarmos em termos de anos, qual é o período ali de anos entre um capítulo e outro? Aproximadamente 6 anos e meio. Então, entre o capítulo 22 até os 27, transcorreram 6 anos e meio. E o contexto permanece o mesmo. Davi continua sendo perseguido pelo rei Saul. Ok? Então nós vamos agora ler o capítulo 27. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos ou limites de Israel. Assim eu me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, lá na Filístia, né? Habitou Davi com Aquis em Gate. Gate é da onde vinha lá o gigante que Davi derrotou. Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Verso 4. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclaque, pelo que Ziclaque pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. 16 meses, né? Subia Davi com seus homens e davam contra os jezreelitas, os jercitas e os amalequitas, porque eram estes os moradores da terra de Zitelã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos e os camelos e as vestes, e voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis, o rei lá, filisteu: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá. e o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Quando eu leio um texto desse, a primeira pergunta que eu faço a mim como leitor das escrituras é, o que que esse texto tão ancestral, tão antigo, tem a ver comigo? Tem a ver com você? Tem a ver conosco? O que que eu posso, lendo esse texto, aprender algo dele? E aí eu sempre me lembro do que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Romanos. Que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então, eu me submeto ao Senhor e falo, Senhor, então fala ao meu coração e me ensina através dessa porção da tua palavra. E é isso que nesta manhã eu gostaria de desafiar aqui também. Ao ler esse texto, tirarmos algumas lições para as nossas vidas. Porque nós cremos que a palavra de Deus é viva. Que a palavra de Deus é eficaz. E que a palavra de Deus não volta vazia. E que cabe a mim acolher esta palavra, ser manso, no sentido de não oferecer resistência a ela. Porque a primeira coisa que define uma pessoa mansa, não é que ela é frouxa. É que ela não resiste ou não oferece resistência quando Deus quer lhe falar ao coração. Vejam. No verso 1 do capítulo 27, nós somos informados da decisão de Davi. Ele tomou uma decisão. Davi é líder. E ele toma uma decisão de se refugiar na terra dos filisteus, que eram os arqui-inimigos de Israel. E também nós ficamos sabendo da razão que o levou a tomar essa decisão. Ele diz de um modo muito claro aqui, eu vou me refugiar na terra dos filisteus, para que Saul, o rei, que me persegue, deixe de me perseguir, para que ele perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Quando eu olho para esse texto, dialogando com ele, eu entendo as razões de Davi. É duro você viver fugindo, se escondendo de alguém que quer a sua cabeça. De alguém que continuamente quer puxar o seu tapete. De alguém que quer te fazer mal. De alguém que quer o seu fracasso. De alguém que quer te prejudicar. É duro você ficar brincando de gato e rato. Por isso Davi toma uma decisão que eu julgo lógica, pragmática, estratégica, por que não? Eu vou buscar proteção, segurança, junto aos filisteus. Duvido que Saul entre lá no território para me perseguir. Ele não vai conseguir fazer isto. Ele não se atreverá a fazer isto. E de fato, aconteceu o que Davi pensou. Olha no verso 4, verso 27 e verso 4. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Deu certo. Puxa, finalmente um pouco de sossego, um pouco de paz. Tudo resolvido, tudo tranquilo para Davi. Sim, num primeiro momento, ok. Mas e a médio e a longo prazo? Será que estava tudo resolvido para Davi? O texto, o narrador, ele faz questão de dizer qual foi o período que Davi permaneceu em território filisteu. 16 meses. Então, num primeiro momento, a paz tão desejada. Ufa, chega de ter aquele cara no meu pé. Finalmente, eu vou respirar. Sair daquela tensão. Sair daquele conflito. Sair daquilo que me estressava. Então está tudo bem. Mas se olharmos mais cuidadosamente para o texto e para o contexto, nós vamos perceber que além de uma decisão pragmática, lógica, há outros pensamentos e sentimentos que estão presentes e que influenciaram a decisão de Davi. E nesse ponto eu estabeleço a conexão comigo e com você, com a nossa realidade. Porque tais sentimentos e pensamentos também, vez por outra, estão presentes no nosso dia a dia quando estamos diante de decisões a tomar. Quando estamos diante de escolhas a fazer. São pensamentos e sentimentos que inconscientemente estão ali, gravitando em torno de nós. E eu gostaria então de pensar neles com vocês, à luz das escrituras, à luz da história do Davi, à luz da fé. Quais são esses pensamentos e sentimentos que estão por trás das decisões que nós tomamos na vida? Em primeiro lugar, eu vejo que Davi tomou aquela decisão baseado numa análise ou numa leitura individualista e horizontal da situação. Vou repetir. Davi fez uma leitura individualista e horizontal da situação. Vejam no verso de número 1, lá começando o capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Eu diria que aí está o seu primeiro problema. Porque ele consulta somente o seu coração. Ele decide sozinho. Ele decide tomar as rédeas e fugir por sua própria conta. Ele parece saber o que é melhor para ele. A gente não vê Davi dizendo, ou o narrador escrevendo, e disse Davi ao Senhor. Porque se nós lemos os contextos anteriores, o contexto anterior, por exemplo, lá no capítulo 23, versos 10 a 12, a gente vai ver Davi consultando ao Senhor quanto ao direcionamento do Senhor. Ele também estava sendo perseguido por Saul naquele contexto, e a palavra diz assim, o narrador traz essa experiência. Orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, Keila era uma cidade, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Então, a experiência anterior de Davi já mostrava que Davi procurava a orientação e a direção de Deus para os passos que ele deveria tomar. E foi assim que ele foi sendo liberto por Deus da perseguição do Saul. Só que chegou nessa situação, Davi vacila, recua. E ele então diz, consigo mesmo e apenas para si. Além disso, temos uma clara orientação do Senhor Deus, no capítulo 22, verso 5, eu vou ler para vocês. Porque Davi já tinha ido uma vez ao território dos filisteus, assim que ele começou a fugir de Saul. Ele teve que se fazer de louco. Lá no verso 5, o profeta de Deus diz a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vejam, que coisa interessante. Há uma confirmação de que ficar no território filisteu era algo seguro. Mas aí vem o profeta de Deus e diz: não fique aqui neste lugar seguro. Não quero que você fique aqui na Filístia. Vai e entra na terra de Judá. Volta para Israel. É lá que eu vou te preservar. Então, Davi já tinha recebido do Senhor Deus uma clara e inequívoca orientação dizendo: não vá para lá. Mas ele resolve ir. E vai. Então, eu creio que aqui é um lembrete e um alerta para nós. Em muitas das decisões que tomamos, a gente teima em não fazer a vontade do Senhor, em não buscar o direcionamento dele para as nossas vidas, porque simplesmente nós tiramos os olhos do Senhor e passamos a olhar apenas as circunstâncias primeiras, imediatas, que estão ali diante de nós, e seguir os nossos próprios impulsos. E aí vem a orientação da palavra em Efésios capítulo 5, verso 17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vejam, mesmo os homens de Deus que escreveram salmos bonitos, bonitos e maravilhosos, como Davi. O Salmo 25 é um salmo de Davi no qual ele pede a direção de Deus para a sua vida. E ele já tinha feito isso tantas e tantas outras vezes. Mas nesse momento, ele simplesmente não se submete à direção de Deus. E numa análise, como eu disse, individualista e horizontal, sem considerá-la verticalmente na perspectiva do Senhor, ele toma a sua decisão. Será que isso já aconteceu com você? Segundo, nós encontramos aqui um raciocínio pessimista. Ainda no verso, voltando lá para 27, você está comigo aí? Verso 27. Verso 1. Para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Aí, não, o texto diz: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Sabe o que dá a impressão aqui? Que Davi simplesmente se esqueceu dos livramentos que Deus lhe havia dado em relação ao próprio Saul. Ele se esqueceu também de que Saul, ironicamente, esteve muito mais perto da morte do que ele. Pois foi Davi quem poupou a vida do Saul duas vezes, não apenas uma. O capítulo anterior, verso 26, foi a segunda vez. Por isso que o narrador, ele vai mostrar isso. Olha, Saul ficou ali, na frente do Davi. E este poderia ter dado cabo da vida de Saul e não o fez em obediência ao Senhor, porque ele sabia que era Deus que iria tomar conta do Saul e não ele. E ele mesmo vai dizer a um dos seus soldados: não tocarei no ungido do Senhor. Ele foi obediente a Deus. Então, ali mesmo no território de Israel, Deus o havia preservado inúmeras vezes. E Deus havia confirmado através da boca de várias pessoas que Davi seria o futuro rei de Israel. Através de Jônatas, através de Abigail, através do profeta Samuel e, por incrível que pareça, através do próprio Saul. Capítulo 26. Está dito isto aqui no texto. O próprio Saul vai falar isto. Olha lá, 26, finalzinho, 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, filho meu, Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás Quer dizer, o próprio Saul havia reconhecido isto. A minha pergunta para nós nessa manhã: por que que nós nos deixamos dominar por pensamentos pessimistas quando nós temos tantas e maravilhosas promessas de Deus? Por que facilmente nós apertamos o botão de pânico? Será que não é porque nossos olhos, mais uma vez, estão postos em nós mesmos e nas circunstâncias, e não em Deus e nas suas promessas? Veja, nós estamos aprendendo com um herói da fé. E um herói da fé que também, às vezes, vacila. E é dominado por pensamentos pessimistas. Então, uma lição para a gente. Para a gente não ser dominado por pensamento pessimista, mas deixar que a nossa mente esteja cheia das promessas de Deus, daquelas promessas que Ele tem para nós. Terceiro sentimento que eu vejo em Davi: um falso senso de segurança e de estabilidade. Um falso senso de segurança e estabilidade. Não é porque Saul deixaria de perseguir a Davi que ele não teria mais nenhum problema quanto à sua segurança e proteção. Não. Tanto é que, se você continuar lendo na sequência, vem o capítulo 28, e aí nós vamos ter lá o episódio de Saul e a profetisa. Passa aquele capítulo. Chega no 29. Quando você chega no 30, naquela cidade que o rei filisteu tinha dado a Davi, Ziclac, Davi sai para se encontrar com as tropas dos filisteus. Quando Davi volta, a gente vai ver lá, a sua aldeia tinha sido invadida pelos amalequitas, as suas mulheres, tudo que havia tinha sido levado. Então, aqui é um ponto muito importante para a gente refletir. A nossa segurança está em Deus, e não em homens ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado, nos precaver. Eu gosto muito do que Simon, o primeiro missionário presbiteriano, dizia sobre segurança. Só há segurança na submissão completa aos propósitos de Deus. Sob sua guarda, o lugar de perigo é seguro. Sem sua presença, não há segurança. E o salmista vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinelas. Então ele teve um falso senso de segurança, de proteção. E baseado nisto, achando que ele estaria 100% seguro, lembra o local seguro? Filisteu? Não era. E às vezes também nós somos, né, segurança é uma das maiores necessidades, talvez, encabeçando a lista de que nós falaríamos aos nossos políticos, aí, olha, o que que vocês querem? Eu quero, nós queremos segurança. Em todos os níveis. Segurança econômica também. Mas toda e qualquer forma de segurança não pode ser prescindida da nossa confiança irrestrita no Senhor Deus. Amém? Vocês estão comigo ainda? Posso caminhar um pouquinho? Quais foram as consequências da decisão de Davi? Teve consequência, gente. Deixa eu caminhar um pouco mais rápido. Em primeiro lugar, claro, afetou a vida de muita gente. Sabe por quê? Da primeira vez que Davi tinha ido ao território filisteu, ele foi sozinho. Não tinha mulher, não tinha filhos. Ok. Mas da outra, na segunda vez, ele foi, ele, as suas mulheres, os seus filhos, e 400 homens com suas mulheres e os seus filhos. Afetou muita gente. Todos seriam expostos ao paganismo dos filisteus. Rapidamente, uma aplicação que é sabida de todos nós. As nossas decisões afetam para o bem ou para o mal aqueles que estão conosco. Quando tomamos uma decisão equivocada ou arriscada ou perigosa, quando escolhemos um caminho que não está nos planos de Deus, Isto inevitavelmente afetará aqueles que confiam e dependem de nós. Aqueles que nos consideram e acreditam em nós. Então é a primeira consequência, afetou todo mundo. Que ele era o líder. Segundo, ele se submete, ele aceita se submeter em troca da tão pretensa segurança, ele se submete à causa do inimigo, do rei Aques, que era inimigo dele também, porque ele era israelita. E ele se coloca numa posição de servo do rei. Só que em outros textos é dito claramente que Davi é servo de Yahvé, do Senhor. E ele vai comprometer a lealdade dele. Sabe o que é mais interessante? O narrador é muito sutil. Ele vai mostrar que dos capítulos 27 até o 29, não aparece nenhuma vez o nome do Senhor, Yahvé, Senhor com toda a letra maiúscula, nenhuma vez. Só vai aparecer uma única vez na boca do rei, que lembra Davi que ele é servo de Yahvé. O narrador tem sutilezas, tem ironias. Ele fala, pois é, Davi, o rei pagão está te lembrando que você é servo do Senhor. Porque é como se você tivesse suspendido essa relação de lealdade ao Senhor. Já que você está agindo por sua própria conta, você abriu um parênteses e está dizendo para Deus, Deus, deixa comigo, eu dou conta, só vou pedir um favor, não atrapalhe. E o próprio rei vai dizer que ele é servo. E ele vai aproveitar a situação e vai dizer assim, pois é, Davi, agora você vai ser meu servo para sempre. Quem não queria ter um Davi do lado? O cara era bom. Em tudo, o cara era bom. Um ótimo guerreiro. Havia derrotado Golias, pô. Esse cara está no meu time. E ele vai me servir. Aí comprometendo a lealdade. Qual a lição para a gente? Em troca de segurança, de sucesso, de fama, de prestígio, de ganho fácil. Tem muito crente servindo a causa do inimigo. E o custo é a sua integridade. É a sua lealdade. Alguém já disse uma coisa verdadeira, que o modo como conseguimos as coisas é tão importante quanto as coisas que conseguimos. Como é que você está conseguindo as coisas? O modo, a maneira. Está comprometendo a sua lealdade ao Senhor? E a terceira consequência. Está aqui no texto claramente. Davi começou a viver uma vida dupla. E desta feita comprometendo a sua identidade. Davi era um israelita. Ele sempre foi um israelita, mas ele procurava fazer com que os filisteus pensassem que ele estava do lado deles. Só que Davi era um espião duplo, jogava dos dois lados e fazia isso muito bem. Então, o que ele fazia? Ele atacava os povos circunvizinhos, que eram na verdade inimigos de Israel e não dos filisteus. Só que ele fazia uma operação queima de arquivo. Ele não deixava ninguém com vida. Por isso Davi se tornou um homem sanguinário. Uma das razões pelas quais Deus disse para Davi, você não vai construir meu templo. E Davi começou a fazer o quê? Quando o rei o chamava para prestar conta do que ele estava fazendo, Davi dizia, olha, guerrei contra todos os seus inimigos. Então ele mentia. Alguém pode chamar isso de astúcia? De esperteza. O narrador quer que eu e você tiremos as nossas próprias conclusões. É astúcia? É esperteza? É sobrevivência? O problema é que quando alguém já disse, você inventa uma mentira, você tem que ter outras tantas 20 para sustentar aquela lá. E aí Davi tenta viver entre dissimulação e simulação. O que é dissimular? É fingir não ser o que se é. Davi fingia que não era israelita, mas era. E simular é o quê? É fingir ser o que não se é. Davi fingia que era um filisteu e não era. Comprometendo a sua identidade. Sabe quem pescou? Sabe quem captou que Davi estava blefando? Os príncipes dos filisteus. Ironia das ironias, o rei Aque chega para Davi e fala assim: Davi, chegou a hora da gente lutar contra o seu povo, vamos comigo. É, gente, Davi, e aí vários comentaristas, tem um comentarista que é um hebraísta profundo, ele vai dizer que Davi usa também a linguagem da ironia, para quando o rei o convoca para lutar contra o seu próprio povo, lá em, aqui mesmo, no capítulo 28, versos 1 a 3, pode ler depois, o rei fala, vamos lutar. Aí, Davi entrou numa saia justa. Porque até então, ele não havia lutado contra o seu povo, ele não queria lutar contra o seu povo. Mas chegou o momento, sabe quando você pensa que está se dando bem, de repente a coisa fecha para o teu lado e fala, e agora? É, agora a máscara vai cair. E o Davi começa a falar, claro rei, estou aqui, estou pronto. Ironia. Os filisteus, muito espertos, falam assim, eu não vou lutar com esse cara aqui do meu lado não. No meio da batalha, ele vai se virar contra nós e ainda vai posar de bonito para o seu povo. Não, não. Se formos para a guerra contra Israel, Davi não vai com a gente. E ainda Davi protesta. Mas no fundo, era aparência. Na verdade, queridos, eu até creio firmemente que o Senhor Deus, na sua providência, estava preservando Davi. Até que o rei diz assim, tá bom, Davi não irá conosco. Eu fico imaginando Davi dizendo assim, ufa, por essa escapei por pouco. Qual a lição que a gente tira aqui pra gente, dessa vida dupla? Quantos crentes estão vivendo uma vida dupla? Quando é conveniente, assume sua identidade cristã. E quando não, a do mundo. E no final acabam perdendo a sua identidade. Concluindo a minha reflexão nesta manhã, um tanto quanto prolongada, peço desculpas. Quando que a ficha caiu para Davi? Sabe quando? Capítulo 30. Quando ele volta... Já que o rei os havia dispensado, quando ele volta, vai lá para o capítulo 30. Verso 1. Sucedeu, pois, que chegando a Davi e seus homens, ao terceiro dia Ziclaque, já os amalequitas tinham andado com um ímpeto contra o sul e Ziclaque, e a esta ferido e queimado, que era a vila do Davi. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram. Olha, eles foram mais condescendentes e misericordiosos do que Davi tinha sido. Eles estavam dando uma lição para o Davi. É ironia atrás de ironia na narração. Nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Olha, pouparam a vida de todo mundo. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Até não terem mais forças para chorar. Está vendo Davi chorando aqui? E ele não teve mais força para chorar. Ele e os homens. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezrita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Verso 6, Davi muito se angustiou. Sabe por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Ha! Quem é o culpado dessa tragédia? Ele que nos levou para lá. ele é o culpado. Não tiveram dúvida. Vamos apedrejar esse cara. Que situação! Terrível! Já imaginou você numa situação dessa? Olha que bonito no texto. É a primeira vez que o Davi faz isso lá no território filisteu. Olha que bonito, ele diz. Porém, Davi, o que, que ele fez? Se reanimou no Senhor? No Senhor? Seu Deus. No meio da mais profunda angústia, quando não havia saída, ele volta a olhar para Deus. Fala, Senhor, eu preciso de ti. Só o Senhor é o meu socorro. Só o Senhor é a minha salvação. Eu preciso de ti, Senhor. Eu cheguei no fim aqui. Mas eu gosto desse porém. Graças a Deus pelos porém na Bíblia. E você pode se reanimar no Senhor, seu Deus, também. Sempre. 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 É verdade que nunca ele estivera tão só. Nunca estivera tão angustiado, tão encurralado, tão pressionado. Mas ele olhou para cima, ele buscou a Deus, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele lançou mão dos recursos de um Deus fiel e misericordioso. Ele achou força na única fonte onde a verdadeira força pode ser encontrada. Ele recobrou o ânimo. Ó Deus, me ajude. E Deus ajuda, ele sempre ajudará. Ele é socorro bem presente na tribulação e na angústia. Davi restabeleceu o contato com Deus. E então ele foi em busca dos seus queridos. O texto mostra que na sequência ele vai consultar Deus. Olha que bonito, ele vai falar para Deus. Deus, Senhor, devo ir atrás dos nossos queridos? E Deus fala, vai. Veja como ele é humilde. Ele vai pedir a orientação do Senhor. E Deus então restabelece, dá o livramento para Davi. Ele consegue resgatar todos com vida. E ele volta. Depois disso, ele volta para Judá. Não fica mais em território filisteu. Não é mais bobo. Chega de ficar brigando com Deus, voltou para o seu território. E sabe o que estava acontecendo exatamente no momento em que ele estava recuperando os seus queridos junto aos amalequitas? O rei Saul enfrentava os exércitos filisteus e ele era morto ali, naquela batalha. Ou seja, Deus, quando Davi volta, ele já volta para reassumir o trono. Deus já havia cuidado de toda a situação. Meu desafio final para você nessa manhã. Talvez você tenha tomado decisões erradas, equivocadas, que prejudicaram não somente você, mas também os seus queridos. Ou talvez você esteja em vias de. Nessa manhã, a palavra de Deus vem para nós dizendo, fale com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Pergunta a Ele qual é a direção dEle para a sua vida. Mas se você, porventura, já passou por uma experiência semelhante a Davi, talvez você até tenha perdido alguns dos seus. Eu quero dizer que a história não precisa terminar aí. Busque a Deus, peça força a Deus, levante a cabeça e retome a sua caminhada com Deus. O que Davi nos mostra é possível a gente retomar a caminhada com Deus? Retome sua vida com Deus. Retome a sua lealdade ao Senhor. Ele é rico para nos abençoar, para restaurar. Ele é poderoso para fazer isto. Que essa lição de Davi nos anime nesta manhã e nos encoraje. Que Deus nos abençoe. Amém.